Meus amados irmãos, irmãs, uma boa noite. Vamos ter um tempo de oração para que o Senhor nos conduza mais uma vez nesta reunião em torno da Sua Palavra. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te pedimos que mais uma vez Tu possas nos dar um céu aberto da Tua presença, da revelação da Tua Palavra. Senhor, nós estamos aqui reunidos porque cremos que a Tua Palavra é vida. E pedimos, Senhor, que Teu Espírito derrame unção sobre ela, na nossa mente, Deus, para que ela penetre na nossa mente, para que ela venha operar uma libertação, cura, restauração. Senhor, nós Te pedimos, nos ajuda, Senhor. Tira de nós todo o cansaço, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção da Tua Palavra, de Te ouvir mais uma vez. Senhor, nos guarde aqui nesta noite em Teu nome, Senhor. No grande e poderoso nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos continuar estudando sobre esse tema, depressão à luz da Bíblia. Creio que o Senhor tem nos falado de maneira gloriosa acerca deste assunto tão sério, tão delicado, que requer de nós um exame mais profundo na palavra, que nos faça ver o quanto nós necessitamos meditar na palavra de Deus para tratar deste assunto. Porque estudos afirmam que de cada 100 pessoas, 15 têm ou já tiveram depressão. Essa estimativa, que para muitos pode ser até insignificante, nós temos que entender que ela é extremamente significante, por causa da natureza daquilo que é a depressão, o que ela causa nas pessoas que estão em torno dela. E sabemos não somente os efeitos dentro da realidade contextual da pessoa, mas também as consequências disso na própria vida da pessoa, e sabemos o quanto esses efeitos eles são desastrosos. Estima-se que uma pessoa que já teve depressão, o risco de recorrência é de 50%. Isto é, se uma pessoa teve depressão, a possibilidade dela ter uma nova crise é de 50%. Uma pessoa que já teve um segundo episódio de depressão, esse número vai de 70% a 80%. E uma pessoa que já teve uma segunda crise de depressão, para ela ter uma terceira, isso pode chegar até 90%. Então, não é uma doença qualquer. É uma doença com graves efeitos colaterais na vida psicológica, na vida mental. Então nós temos que observar que esta doença, ela tem minimizado a vida de muitas pessoas. Em muitos casos, até mesmo levado ao suicídio. Porque a depressão, ela provoca um terrível desgaste pessoal, econômico. Quando eu falo pessoal, eu falo em todas as esferas, desde a esfera emocional, social, em todos os sentidos, relacionais. Então, quando a pessoa é acometida pela depressão, quer dizer, em todas essas áreas, passa a ter uma certa dificuldade, às vezes uma dificuldade extrema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 120 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Este é um dado muito alto. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de prevalência dessa doença dentro do contexto dos países desenvolvidos. Então, o Brasil é um país que tem um grande número de depressivos. Agora, temos que entender, irmãos, que a depressão, ela não é simplesmente um sinônimo de tristeza. Nem toda tristeza é depressão. O que sabemos é que a tristeza, ela tem sim sua forte característica dentro da depressão, quando ela é uma tristeza intermitente, com aquela sensação de uma dor que não vai cessar. E isto angustia, oprime, e quando a pessoa ela cai nesse estado mórbido, a tendência dela é entrar no desespero. E às vezes nesse desespero é onde muitos preferem tirar a vida. O estudo do IBGE analisou os brasileiros com 18 anos ou mais, comprovou, de 18 anos para cima, comprovou, isso foi no ano de 2016 essa pesquisa, que havia 61,8 milhões de depressivos no Brasil. Então, se você olhar, e eles avaliaram sobre muitas causas, sobre seus efeitos, e em muitas situações, são dados altíssimos. Nós temos visto, eu creio que muitos aqui podem testemunhar, nesses últimos 6 meses, a quantidade de suicídios, a quantidade de notícias de suicídios vocês ouviram. Agora, a gente só se dá conta da gravidade dessa doença é quando ela está perto de nós. É quando ela acontece bem próximo de nós. Mas, irmãos, como nós, cristãos, devemos tratar este assunto? Nos últimos estudos, o tema foi sobre vida devocional. A vida devocional é a melhor terapia contra a depressão. Não há uma outra maneira de você vencer, espiritualmente falando, não psicologicamente, não dentro do campo da psiquiatria, que não é o meu caso, mas espiritualmente falando, não há uma outra forma de vencermos a depressão, as doenças da alma, se não for por meio de uma vida devocional. Então nós tivemos algumas palavras relacionadas com este tema. Hoje, o meu encargo é compartilhar sobre o perigo de vivermos uma vida centrada em nós mesmos. O perigo de viver uma vida centrada em si mesmo. Quando a pessoa, ela vive muito em torno dela. O perigo de cairmos na egolatria. Pode ser que você não perceba isso, mas é uma tendência universal. As pessoas não saberem lidar com o ego. Ego não tratado. Ego não rendido, um ego que não é conquistado pelo trabalho da cruz, é algo muito perigoso. Então, quando você se depara com a depressão, não tem como você não dizer que esta não seja uma doença do ego. Não é uma crítica, porque ninguém deve criticar uma pessoa que sofre de depressão. Você não pode achar que depressão é um xilique. Ninguém deve brincar com essa doença. Às vezes as pessoas desprezam a depressão ou uma pessoa que está passando por depressão. Porque parece que a pessoa está fazendo um drama emocional. Talvez as pessoas julgam que aquela pessoa ela está fazendo uma chantagem emocional. Temos que ser cuidadosos. Ninguém pode condenar, pode acusar, pode desprezar uma pessoa que está enfrentando a depressão. Eu sei que não é fácil. Durante alguns anos, eu tenho conversado com pessoas que têm enfrentado no seu casamento a situação de um cônjuge que está deprimido. E não é fácil. Para quem está de fora, parece que a gente tem tantos caminhos, tem tantos conselhos, tem tantas palavras. Agora, quem está vivendo ali? A tendência é perder a esperança, a tendência são os confrontos desnecessários, as brigas, é o desprezo, é a crítica, é achar que a pessoa está simplesmente fazendo uma chantagem emocional. Pode ser que tudo isso aparentemente esteja envolvido, mas a coisa é muito mais séria. E se a pessoa que está deprimida, ela não tiver uma consciência da gravidade da situação, porque em muitos casos, o deprimido, ele não aceita a doença. Ele vive uma condição, e ele acha que essa condição, ela é controlável. Ele acha que ele pode controlar. Só que a depressão, ela é, em alguns aspectos, uma manifestação silenciosa, mas tem um profundo desgaste emocional, com efeitos colaterais severos que afeta a mobilidade da pessoa, a disposição, o interesse, a vontade, o ânimo, a disposição de trabalhar, os afetos. Então, em síntese, não é uma coisa simples de tratar. É uma coisa delicada. Mas eu estou fazendo aqui referência a cristãos, a pessoas que nasceram de novo. É claro que esses princípios, eles podem ajudar qualquer pessoa. Basta querer e voltar para a palavra de Deus. O que se percebe é que esta é sim uma doença que está intimamente ligada com o ego. E o tema de hoje é o perigo de vivermos uma vida centrada em nós mesmos. Nós vamos estudar, a princípio, sobre a vida do apóstolo João. A vida de João é uma vida que nos mostra uma lição grandiosa. Uma vida que não foi centrada em si mesmo. Se você estuda a vida de cada um dos apóstolos de Cristo, você vai ver que há muitas lições para se extrair, especialmente de alguns deles. João é um desses. A forte característica da vida do apóstolo João é que João não viveu uma vida centrada em si mesmo. Estude, por exemplo, os seus escritos, os seus livros, como ele descreve a si mesmo, como ele faz referência sobre ele. Quando você vai estudar o ministério de João, não apenas a vida, do ponto de vista escriturístico, mas também o próprio ministério de João, você vai ver que João foi uma pessoa que aprendeu a viver uma vida escondida em Cristo. E esse é um grande segredo, irmãos. Porque não tem nada que possa esmagar mais o nosso ego do que isso. Porque o ego, ele gosta do aplauso, ele gosta do reconhecimento. Ele gosta de ser massageado, ele gosta de ser valorizado. E a gente parece que precisa disso. É claro, irmãos, que todos nós temos as nossas carências. Eu sei que é muito difícil você viver numa relação conjugal onde não existe reconhecimento, onde não existe carinho. Eu não estou falando de bajulação. Bajulação é algo que nós temos que reprovar. Mas eu falo de carinho, eu falo de verdade, eu falo daquela coisa que é olhando nos olhos. E muitas vezes dentro de uma relação as pessoas não vivem isso. E como você vai sobreviver, emocionalmente falando, neste mundo cheio de batalhas, de guerras, de apelos, de dardos inflamados, neste mundo onde você é golpeado de todas as formas e por todos os lados. E dentro de casa você não vive um relacionamento de carinho, de amor, de cuidado, de interesse. Onde as pessoas são individualistas, elas dentro de uma casa, elas mantêm um território e barricadas. Então, tudo é muito delimitado, onde tudo é muito bem programado para cada um viver sua vida de modo individual e particular. Um cristão, um casal cristão, não pode viver assim. Um casal cristão que vive assim, ele está entregando as chaves do seu casamento, do seu lar, nas mãos de Satanás. Irmãos, construir casa dá trabalho. Edificar um lar dá muito mais trabalho. Porque a edificação de um lar é a vida toda. Construir uma casa é só um período. Mas edificar um lar é a vida toda. Dentro de um casamento, de um relacionamento conjugal, as pessoas sempre vivem procurando aceitação, sempre vivem procurando manter-se cercado de privilégios, de carinho, em uma posição confortável, e onde a pessoa procura prevalecer em tudo. Isso não é vantagem. Quando nós procuramos total preeminência nos nossos relacionamentos, nós fracassamos. Porque o princípio não é você receber, o princípio é dar. Este é o princípio que move Deus, é o princípio que move o universo. E nós, como filhos de Deus, e dizemos que temos a mente de Deus, nós agimos conforme a natureza de Deus. A gente exige muito, a gente exige satisfação, a gente exige reconhecimento, a gente exige carinho, exigimos tudo e não damos nada. Então você é uma pessoa doente e adoece o seu cônjuge também. Relacionamentos doentios se tornam um campo fértil para Satanás plantar depressão. Mas como viver assim? Vamos agora olhar o outro lado. Vamos olhar o outro lado do cônjuge. Vamos olhar o outro lado de pais, de filhos. Nós que estamos em relacionamentos e sofremos esse dano. Como que nós vamos viver? Como que uma esposa sobrevive um casamento onde o esposo não dá carinho, onde o esposo não dá atenção, onde o esposo não elogia? Ela faz um corte de cabelo, ele não, nem nota. Ela pintou o cabelo, era preto, ela pintou de loiro, ele nem nota. Você imagina, ele não nota a maquiagem dela, ele não nota o perfume dela. Isso é uma tragédia. Não nota. Então vamos pensar no esposo, que a esposa também não nota ele. Não se importa, não reconhece seu esforço, seu trabalho. Não faz um carinho. Eu sei que as coisas são complexas, irmãos. Eu não estou aqui dando fórmulas. Eu sei que muitas vezes, e estudos mostram, que meninas que não tiveram carinho paterno, que foram abandonadas ou que foram abusadas, elas têm muitas dificuldades no relacionamento conjugal com seu esposo. E muitos esposos não querem saber nada disso. E sabe o que eles fazem? Fica dizendo que a esposa é um poste, que a esposa é uma parede de concreto. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Porque essa crítica, essa ironia, só serve para Satanás abrir um pântano no seu relacionamento conjugal. Às vezes você está exigindo muito e você não dá o carinho que ela nunca teve. Ah, mas eu não casei para ser o pai dela. Às vezes você precisa ter essa figura paterna sobre a vida dela. Isso é terapêutico. E sabe quem ganha com isso? Não é ela, é você. Mas vamos aqui voltar para a esposa. Mas imagina um casamento. Não estou falando dessas esposas. Essas precisam de cuidado, carinho e paciência. Mas muitas vezes, Satanás coloca certas coisas no coração da esposa e ela se torna uma mulher fria, indiferente, ela é centrada nela mesma. Ela é centrada no seu corpo, na sua vida. Isso é muito perigoso, irmãos. Muito perigoso. Eu sei que são questões complexas, só o Espírito Santo para trazer luz e nos ajudar a discernir isso melhor. Mas o certo é que isso traz um desgaste profundo, isso traz um desânimo. E como que nós podemos vencer esse desânimo a partir da nossa casa, a partir do nosso casamento? Como muitos filhos, eu conheço aqui vários, que nunca tiveram carinho dos seus pais, que cresceram abandonados dentro de casa, Os pais extremamente severos, nunca cumpriram um papel paternal. E isso, irmãos, faz toda a diferença na vida de uma criança, na vida de uma adolescente. Eu sei que nós estamos vivendo um momento que os estudiosos estão apavorados por causa da mudança comportamental, psicológica das nossas crianças, adolescentes e jovens. Está sendo quase que uma redescoberta do comportamento das crianças, adolescentes e jovens. Os jovens estão demorando a amadurecer. Hoje fala-se que a adolescência vai até os 27 anos. Na minha época, falava-se em 18 anos. 18 anos, um rapaz tinha que virar homem. Hoje não. Hoje, com 18 anos, você tem um garoto dentro de casa, que não tem a menor responsabilidade. Fala-se dessa geração assim, dizem que é a geração canguru, eles querem só ficar na bolsa dos pais. Os estudiosos descobrem que os jovens estão demorando muito sair da casa dos pais. Esse é um grande fenômeno, sobre muitos fenômenos que têm surgido nesses últimos tempos. Como jovens, esposos, esposas podem sobreviver emocionalmente com tantos desafios, com tantos dardos que têm ferido suas emoções? A única maneira de nós vencermos todos os ataques, as nossas emoções, é procurando viver uma vida em Cristo. É desviando os nossos olhos de nós mesmos. Não ter uma vida centrada em si mesmo. Guarde isso. Eu sei que é desafiador, mas vamos ler alguns textos e a partir daí vamos tentar compreender a grandeza deste assunto. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João. Vamos fazer uma viagem por esse Evangelho e ler alguns textos. Vamos começar a partir do capítulo 1, versículo 35. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando e fazendo as anotações. João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Esse João aqui não é João o apóstolo. Esse João aqui é o João Batista. Então estava o João Batista na companhia de dois dos seus discípulos. Quem era um desses discípulos? O João. Capítulo 13, versículo 25. Veja como ele faz referência de si mesmo. Ele diz assim, João 13, 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Agora, observe a frase. Aquele discípulo. Quem é esse discípulo? João. Veja que ele não faz referência a ele. Aquele discípulo. Parece que ele está falando de uma outra pessoa. Capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Quem é esse outro discípulo? O João. Versículo 16, bem na parte B, diz assim: saindo, pois, o outro discípulo. Estão vendo? O outro discípulo. Capítulo 19, versículo 26. Capítulo 19, versículo 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Esse discípulo amado é o João. Ele está fazendo referência a ele. Versículo 27. Depois disse ao discípulo. Ele não é como Lucas. Lucas usa muito os pronomes. Nós, íamos. Se você ler Atos, você vai ver muito isso. Lucas fazendo referência a ele. Não estou aqui criticando Lucas, de forma alguma. Esse é o estilo de João. Porque João, ele nunca buscou ter uma vida centrada em si mesmo. Vamos continuar lendo. Capítulo 20, e o versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Mais uma vez, ele faz uma referência a ele. Versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo. Então, se você não conhece a história, você não vai saber que é João, mas é ele, ele está falando dele. Mas ele fala dele de uma forma muito distante. É como se ele tentasse apagar a sua presença dos fatos. Porque João nunca buscou ter uma vida centrada em si mesmo. Versículo 4, desse mesmo capítulo 20. João 20, versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Esse outro discípulo que correu mais depressa era João. E por que ele correu mais depressa? Ora, João aqui, neste momento, ele deveria ter aproximadamente de 17 a 20 anos. Ele era muito jovem. Dos discípulos de Cristo, ele era o mais jovem. Quando o Senhor Jesus conheceu João, ele era muito jovem. Alguns diziam que ele tinha 17 anos. Então ele era bem mais jovem do que Pedro. Pedro, aproximadamente uns 40 anos, possivelmente. Ainda neste mesmo capítulo, veja o versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Mais uma vez, observe a referência. Capítulo 21, vamos ler aqui 4 versículos. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Ora, ele fala dos filhos de Zebedeu. Ele era um dos filhos de Zebedeu, mas ele não diz eu e meu irmão. Ele diz os filhos de Zebedeu. Quem não conhece, não faz ideia, mas ele era um dos filhos de Zebedeu. Veja o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Aquele discípulo é ele. Versículo 20. Diz assim, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Você percebe? Ele tira todo o foco dele. Ele não coloca o foco nele. Pode parecer uma observação simplória. Para mim não é simplória. É extremamente significativa quando você conhece a vida e o ministério de João. Quando você estuda a história desse apóstolo, quando você compreende os seus escritos, como ele apresenta o Senhor, ele apresenta o Senhor de uma maneira muito singular. Ele foca nos aspectos mais profundos da vida e do ministério de Cristo. Não que Mateus não seja profundo, não que Marcos não seja profundo, ou mesmo Lucas. São evangelhos profundos. Porém, esses evangelhos se aprofundaram nos aspectos humanos da vida do Senhor. João se aprofundou nos aspectos divinos da vida do Senhor. Ele mostrou Jesus no seu lado divino, no seu lado mais profundo. Quando ele escreve o Evangelho foi o seu último escrito. Ele tinha 90 anos. Se você lê esse Evangelho, ele vai contar detalhes, ele vai dizer até a época do ano. Em determinado momento ele vai dizer assim, e era Páscoa, e era inverno. Ele vai contar detalhes dos lugares por onde ele passou. Será que você consegue lembrar de uma história que se passou há mais de 70 anos na sua vida? Quando você descobre que João, ele escreve esse evangelho aproximadamente 70 anos depois, como que ele foi lembrar de detalhes? Como ele vai lembrar que era inverno? Como ele vai contar detalhes de lugares? Detalhes pequenos? Como ele consegue ter tanta memória? Como é possível isso? Sabe por que é possível, irmãos? Porque ele viveu uma vida centrada no Senhor. A vida do Senhor, na vida de João, marcou tanto que não havia lugar para ele. Ele não buscava preeminência em nada. Você vai ver que João, ele sempre foi aquela pessoa que procurou ocupar os espaços vazios deixados por outros. Quando ele chegou para servir em Éfeso, É porque Timóteo já não estava mais lá. Ele sempre procurou ocupar espaço. Quando ele escreveu o Evangelho de João, é porque havia um grande espaço literário acerca da pessoa divina do nosso Senhor. Tudo o que havia sido escrito por Mateus, Marcos e Lucas enfocava mais os aspectos humanos da pessoa do Senhor. E esse era um ponto, na história da igreja você vai ver isso. Esse era um ponto delicado, por quê? Porque havia muitas controversias acerca da divindade do nosso Senhor. Então, quando você vai estudar os escritos de João, sempre vai ocupar os últimos espaços. O evangelho dele é o último. Por que que o evangelho de João é o último dos evangelhos? Porque ele vai ocupar justamente aquele espaço que foi deixado por Mateus, Marcos e Lucas. Olha as suas epístolas. Aonde as epístolas de João vão encaixar? Nas últimas epístolas. Porque ele vai tratar daqueles pontos singulares que não foi tratado pelos outros escritores. Olha o livro de Apocalipse, irmãos. Se você tira o livro de Apocalipse da Bíblia, é você construir uma casa e esquecer o telhado. Você vai ficar exposto completamente. É você não ter um foco. É você destruir a esperança do Evangelho. É você destruir a glória da consumação da obra de Cristo. Imagine, irmãos, e veio João e nos dá o livro de Apocalipse. Por que que ele teve tamanha sensibilidade? Por que que Deus usou ele de maneira tão extraordinária no ministério apostólico? Porque ele foi alguém que não teve uma vida centrada em si mesmo. Quando uma pessoa tem uma vida centrada nela mesma, é comum esse tipo de pessoa viver escrava das suas emoções. E quando uma pessoa é escrava das suas emoções, ela se torna vulnerável, emocionalmente vulnerável. Aí qualquer dificuldade, qualquer luta, é como um pântano que se abre. Quando a pessoa passa por momentos difíceis, parece que a sensação de angústia e dor se torna interminável. E aí vai cair nos laços das depressões, ou da depressão, das angústias, das opressões. A mente começa a ser dominada de tal forma que ela não consegue pensar de acordo com a palavra de Deus. Ela pensa de maneira circunstancial. E essa maneira de pensar circunstancial torna a pessoa volúvel, torna a pessoa suscetível a ataques malignos. Uma mente que não é guiada pela luz, pela vida, pela verdade da palavra. Então isso é muito perigoso, irmãos. Extremamente perigoso. Deixe-me contar ou colocar uma ilustração que abrilhante mais este tema. O livro de Esther. Se você estudar o livro de Esther, você vai ver que esse livro tem, se eu não me esqueço, 167 versículos. Então em 10 capítulos você vai ter ali 167 versículos. E você vai perceber que o nome rei, ou a expressão rei, aparece 116 vezes neste livro. Então, imagine isso. 167 versículos e a palavra rei aparece 116 vezes. O nome Assuero ocorre 28 vezes. O reino de Assuero é mencionado 12 vezes. Então, se você somar tudo isso aqui, você vai ver que praticamente quase todos os versículos deste livro vai falar de Assuero. De Assuero, do rei, do seu reino. Aí você vai descobrir que nesses 10 capítulos, nesses 167 versículos, não tem uma única vez o nome de Deus. Este livro, ele tem uma tipologia linda. Se você tiver sensibilidade para a revelação, você vai descobrir que o livro de Esther tem uma revelação linda na sua tipologia. Somente dois livros da Bíblia têm o nome de mulheres. Rute e Esther. A mulher, espiritualmente falando, dentro da figura tipológica, ela mostra o aspecto subjetivo da vida cristã. O que significa isso? Vamos traduzir de maneira simples. É que a figura da mulher na tipologia fala da experiência. Experiência cristã. Se você estudar esses dois livros, você vai ver que eles tratam da experiência cristã. Então você vai ver que Assuero é uma figura do ego. Aonde o ego reina, não há lugar para Deus. Aqui está uma explicação espiritual porque o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Sabe por quê? Porque no livro de Esther quem aparece é Assuero. Assuero tem tamanha preeminência neste livro que ele ofusca o lugar de Deus. Isso nos traz uma lição. Quando o nosso ego é forte, quando o nosso ego busca primazia em tudo, nós ofuscamos o testemunho de Deus. E podemos fazer a obra de Deus de maneira brilhante. Podemos fazer a obra de Deus com toda a nossa dedicação. Mas tudo isso não visa a glória de Deus, visa a nossa glória. Tudo isso manifesta, é o nosso nome, é os nossos traços. Isso é perigoso, irmãos. Uma vida centrada em si mesmo. Olhe para este livro, ele é muito maravilhoso. Aí você vai ver, o nome de Deus não é citado uma única vez. Então, o aspecto natural deste livro nos mostra a história centrada no rei Assuero. Ele é o personagem principal aqui. É uma figura do ego. Aí você vai ter um outro personagem muito interessante nesse livro. Quem é ele? Mardoqueu. Mardoqueu, ele tipifica quem? O Espírito Santo. Quantas vezes aparece o nome Mardoqueu neste livro? 50 vezes. 50 vezes se faz menção a Mardoqueu nesse livro. Porque é uma figura do Espírito Santo, do Pentecoste. Você vai ter também uma figura ali muito importante, Amã. Quem é Amã nesse livro? Nossa carne. Ele é um dos descendentes dos amalequitas. Lembra os amalequitas? Que Deus disse que iria varrer Amaleque, porque Amaleque é uma figura da carne. E você vai ver que toda a batalha de Amaleque é para destruir Assuero, é para destruir Esther, porque Esther vai nos falar do Espírito vivificado, da vida no Espírito. E você vai ver que Amã, ele tem um ódio por Esther, por Mardoqueu, porque essa é a grande batalha, é a batalha da carne contra o Espírito. Meus irmãos, sempre iremos falhar na nossa caminhada de fé quando ignorarmos que existe uma batalha, uma terrível batalha em curso. Essa é uma batalha espiritual. Não é uma batalha de carne e sangue. É uma batalha que ocorre no mundo espiritual. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 6. Ele vai dizer que nossa luta não é contra carne e sangue. Porque muitas vezes você está lutando contra a carne. Você percebe que você nunca vence a carne. E você fica se perguntando, por que que eu não venço a carne? Porque em primeiro lugar, a sua batalha não é contra a carne. É contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais. É um poder muito maior do que a sua carne. A carne é um poder terrível. É um poder que só a cruz de Cristo poderá vencer a nossa carne. Mas quando você fala desses principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais, aí você vai ver que a batalha é muito maior. Porque são eles que inflamam a nossa carne. São eles que lançam dardos inflamados. São eles que pelejam contra a nossa mente. São eles que lutam por meio de todos os sistemas deste mundo. Então a gente perde a noção. A gente começa a ver uma batalha muito pequena. E depois você vai descobrir que a batalha é muito grande. E a única forma de nós vencermos esta batalha é permanecermos no Senhor. Efésios 6:10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É aqui que está a nossa vitória. A nossa vitória é nos revestirmos de Deus. Nós só vamos vencer a carne quando nós nos revestirmos de Deus. Não adianta você ficar lutando contra a sua mente. Você precisa tornar sua mente cativa à palavra de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são armas carnais. Elas são armas espirituais, são armas poderosas em Deus para destruir toda altivez e todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Este conhecimento não é intelectual, é o conhecimento experimental. A conclusão que se tem é que todas as pessoas que são vencidas pela depressão, elas são fracas na experiência cristã. Eu não estou falando de pessoas terem depressão, é de pessoas serem vencidas pela depressão. Qualquer um de nós aqui podemos sofrer de depressão, ou passar por um momento de depressão. Agora, como vencer? A única maneira de você vencer a depressão é se você estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos o ego e temos a carne. E aonde é que está o ego e a carne? Dentro de nós. Dentro de nós, o ego está aqui, a carne está aqui, e esses principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, eles vão tentar vencer a vida no espírito por meio da nossa carne e por meio do ego. Você quer entender carne? Vai para Romanos capítulo 7, leia todo o capítulo 7 de Romanos. Você quer entender a carne? Leia Gálatas capítulo 5, veja o versículo 19. Então você vai entender a carne, as suas obras. Carne não converte, irmãos. O pior, ela não converte, mas ela se torna religiosa. Tem algo mais terrível do que isso? Aí a pessoa fica toda feliz, porque a carne ficou religiosa. Ela gosta de orar, gosta de jejuar, gosta de cantar, só não converte. Aí a pessoa fica em torno disso. Fica em torno disso e acha que isso é vida cristã. Isso deveria ser resultado da vida cristã. A oração tem que ser resultado da vida cristã. A oração não é objeto de, religioso. Cantar não é liturgia religiosa. Adoração não é ação, adoração é reação. Porque você pode ensinar um papagaio a cantar, mas ele nunca vai ser espiritual. Você pode ensinar ele a recitar a Bíblia, mas ele nunca vai ser espiritual. Vai lá no YouTube, coloca assim, papagaio crente, aparece 1000 vídeos lá para vocês rolar de rir. Qual a graça disso? E muitos cristãos talvez sabem muito menos do que papagaio. Isso é triste, isso é trágico, porque a vida espiritual é simplesmente pobre. Pobre. E essa pobreza espiritual tem feito com que as pessoas se tornem um campo fértil para Satanás produzir todo tipo de mentira, de engano na sua mente, uma mente confusa, uma mente dominada pelos poderes deste mundo. O que nós ouvimos no estudo passado, não vos conformeis, não entreis na forma, no modelo do mundo. Aí você vê a pessoa dentro desse modelo mundano de vida. Isso é triste, irmãos, porque a pessoa espiritualmente se torna fraca. Nós não podemos brincar, esse mundo não é um parque de diversão, é um terrível campo de batalha. A todo tempo, a toda hora, nós estamos sendo golpeados. De muitas e variadas formas. Seja dentro de casa, seja no nosso interior, na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso casamento, com os nossos filhos. Na nossa vida secular, guerras por todos os lados, dardos inflamados vindo de todos os lados. Como vencer? Como não cair na depressão? Como não ser tomado de angústia? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nunca ignore que você tem uma carne aí, uma carne adâmica, uma carne pervertida, uma carne que não converte, um ego que leva você a ter uma vida centrada em você mesmo. Veja como você gosta de contar histórias e evidenciar o eu. A gente não percebe, irmãos, isso é inconsciente, é automático, mas é uma vida emocionalmente doente. Vamos avançar um pouco sobre isso, deixe-me mostrar algo para vocês. Capítulo 7 e 8 da Epístola aos Romanos, quero citar algumas coisas para vocês. Porque quando você estuda a vida de Assuero no livro de Ester, você vai ver que aquilo que impede a expressão de Deus na nossa vida é o nosso eu, é o nosso ego. O ego impede a expressão de Deus. O ego impede a manifestação de Deus. E falo para vocês, quanto mais o Senhor nos chama para servir, quanto mais o Senhor nos desafia a servir, mais você precisa se dar conta do perigo da vida do ego. Quanto mais o Senhor te dá, quanto mais você tem do Senhor, mais o inimigo procura te atrair através do ego. Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Vou apenas ilustrar com esses dois capítulos algo muito importante. Romanos capítulo 7, nós vamos encontrar 7 vezes a expressão eu. E uma vez a expressão Espírito, em referência ao Espírito Santo. Então vamos sintetizar da seguinte forma. No capítulo 7 de Romanos, só existe uma citação ao Espírito Santo. E existem 7 citações ao nosso ego. Deixe-me mostrar isso para vocês. Romanos 7, 7. Ele diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado. E deixe-me falar aqui, algo muito didático e importante para todos nós sabermos. A palavra pecado, singular, na Epístola aos Romanos, sempre vai fazer referência à nossa natureza adâmica. Essa natureza é constituída de 2 terríveis pilares, se é que eu posso colocar assim. O ego e a carne. E essas duas coisas estão entremescladas. Irmãos, entendam isso. Eu falo para vocês, não é um conhecimento didático, é um conhecimento libertador. É libertador saber isso. Porque se eu sei o que é o meu ego, o que é a minha carne, eu não vou brincar com o pecado. Porque qualquer um de nós aqui podemos sucumbir ao pântano mais profundo da degradação moral. Se nós desconhecermos ou se nós ignorarmos o que é o ego e a carne. É aqui que é a porta da degradação. É aqui que se torna a porta das doenças psicossomáticas. Não estou dizendo que toda pessoa que passa por depressão, ela está enfrentando pecados. Não é isso. Mas quando a pessoa se torna vulnerável nas suas emoções, quando a pessoa se torna vulnerável na sua carne, ela se torna uma presa fácil para Satanás fazer dela uma marionete. Manipular ela do jeito que ele quiser. Então a gente ouve muito e vê muito essas situações no meio do povo de Deus. Como é que alguns cristãos, eles chegam a experimentar tal degradação em suas vidas? Seja no sentido moral, seja no sentido emocional. Como é possível? Então aqui está uma explicação. Falta de consciência. Uma falta de compreensão. De saber o que é o ego, o que é a carne. E que isso está dentro de você. Está dentro de mim. Versículo 9 deste capítulo 7. Ele diz assim, outrora, sem lei, eu vivia. Versículo 14, ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal. Paulo está dizendo que ele era um carnal. Paulo está dizendo que ele era um carnal. Em que sentido? A natureza carnal habitava nele. Vamos mais ainda. Versículo 17. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado, a natureza adâmica, quando ele fala de fazer o mal, o pecado que habita em mim. Compreender isso é importante, irmãos, porque a gente vai sair dessa esfera superficial da vida cristã. E vamos ver que é um campo de batalha. E que esse campo de batalha não está fora da minha casa, não está fora do meu quarto, não está nas ruas. Esse campo de batalha, em primeiro lugar, está dentro de mim. Está dentro de mim. Os maus pensamentos, os maus desígnios, está dentro de mim. O problema não é o outdoor. O problema não é o filme. O problema é o pecado dentro de mim. Por que que não vou no cinema? O problema não está no cinema, irmãos. O problema grave está dentro de mim. O problema não é o filme. O problema está dentro de mim. Aí as pessoas, os espirituais, dizem assim, então, se o problema está dentro de mim, eu não vou pecar, não vou cair. Não tenho problema nenhum de ver coisas imorais, porque isso não me atinge. Ah, irmãos, mas quando a pessoa chega a esse conceito, ela sofreu uma grave reversão no seu cérebro, na sua consciência, na sua mente. Essa pessoa que parece ser tão forte, isso não me atinge. Não atinge. Então, você precisa procurar o seu atestado de óbito, porque você já morreu. Porque vivo é impossível. Isso aí é demagogia, isso é dissimulação. Não acredito que a pessoa seja tão espiritual assim, dizer assim, eu vejo essas coisas, não sinto nada. É impossível. É impossível. Uma pessoa assim, irmãos, é simplesmente um dissimulado. Porque todo cristão que quer ser muito espiritual, sabe o que que ele é? Superficial. Espiritualidade não é uma questão de aparência, de profundidade. É como um grande iceberg. Se só vê a pontinha, a grandeza está na profundidade. O cristão espiritual, ele é profundo, ele não é raso. Ok? Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Versículo 7. Graças a Deus, versículo 25, aliás. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Texto maravilhoso, mas por mais que coça, não dá tempo da gente falar e não é o nosso objetivo. Mas esse versículo lindo, esse versículo 25 é lindo, que ele vai mostrar essas duas leis que operam dentro de nós. A lei de Deus e a lei do pecado. Agora observe, só no versículo 6, desse capítulo 7, você vai ver uma menção à palavra Espírito. Diz assim, agora porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que já estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito. É a única vez que aparece a palavra Espírito no capítulo 7. Mas olha quantas vezes aparece a palavra eu. Porque esse capítulo vai mostrar justamente isso, a vida do ego, a vida da carne, a vida do pecado. A vida do pecado. E o capítulo 8 de Romanos, que lindo, irmãos, porque é um paradoxo aqui. É um paradoxo. O capítulo 8 vai nos mostrar a vida no Espírito. Não existe na Bíblia nem um capítulo onde você vai ver tantas menções acerca da vida no Espírito como o capítulo 8. O capítulo 8 da Epístola aos Romanos foi chamado como a grande joia da coroa deste livro. É como se este livro fosse uma linda coroa e a pedra mais cintilante seria esse capítulo 8. Veja, são 18 menções, 18 vezes. Então, no versículo 2, eu vou ler apenas alguns textos. E diz, porque a lei do Espírito de vida. Versículo 4, ele diz, mas segundo o Espírito, é a última frase. Versículo 5, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 9, mas no Espírito, se de fato, se o Espírito de Deus habita em vós. Estou citando as frases onde ocorre a expressão Espírito. Versículo 10, mas o Espírito é vida. Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Versículo 13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Versículo 14, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Versículo 15, o espírito de escravidão Não recebeste o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o versículo 27. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito. Você vê aqui quantas expressões sobre o Espírito Santo. Agora, se você observar, a expressão eu só ocorre uma vez. Está no versículo 38. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes vindouros, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então aqui está. Que lindo esse paradoxo, irmãos. Vida na carne, vida no ego e vida no espírito. Aonde o ego é forte, a vida no espírito é fraca. Aonde a vida no espírito é forte, a vida do ego é fraca. É isso que nos ensina esses dois capítulos. Por que que você vê apenas uma menção do Espírito no capítulo 7 de Romanos? Porque ali mostra a força da vida da carne, a força da vida do ego. Por que que você vê tanto do Espírito no capítulo 8 e quase nada do ego da carne? Por essa razão tão simples. Só há uma menção. Isso vai nos mostrar aonde a vida do Espírito é forte, não há lugar para a carne. Isso corrobora perfeitamente com Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Por que que as pessoas hoje, irmãos, estão emocionalmente doentes? Aqui está a explicação. Vida do ego, uma vida centrada no ego, uma vida centrada nos deleites da carne. Uma vida centrada nos deleites da carne nos torna vulneráveis. Nos torna presas fáceis para essas doenças que têm atingido o homem moderno, essa sociedade dos nossos dias. A depressão é, sim, o mal do século. E por que está atingindo os cristãos? Porque os cristãos não estão se dando conta da profundidade, da altura, da largura, de todas as dimensões daquilo que é a vida cristã. Querem viver no raso, querem viver na superficialidade. E se você escolhe viver uma vida assim, então você terá que conviver com todas as doenças que têm destruído a nossa sociedade. Como é triste você ouvir sobre suicídio de cristãos. Como é triste você imaginar que pessoas que um dia puderam ouvir o evangelho genuíno e depois tiram a própria vida. Como é triste você ver cristãos escravizados com terapias para curá-los da depressão. Passam anos fazendo terapias mensais para curar a depressão. Sendo que se você olha para a palavra de Deus e você vê que essa palavra é vida, ela não é teoria, ela é vida. Mas ela é vida para quem crê. Porque para quem não crê, ela não representa nada. Vida cristã não é vida teórica. Vida cristã é vida prática. Vida cristã não é uma vida que você vive de qualquer maneira. Vida cristã é vida séria. É vida onde você experimenta Deus. E você nunca vai experimentar Deus vivendo na superfície. Você nunca vai experimentar Deus sendo superficial, tendo um relacionamento superficial com a palavra. Você nunca vai experimentar Deus de verdade se você busca a Deus só por causa das suas necessidades. Você não tem relacionamento com Ele. Irmãos, irmãs, uma das palavras pelas quais nós somos ensinados biblicamente a chamar Deus é Pai. Pai. Essa não é uma palavra qualquer. Você pode até não dá valor nisso. Eu conheço a história de irmãs. Conheço a história de uma irmã muito querida. Uma mulher muito profunda na vida espiritual. Mas ela teve uma profunda deficiência, uma grande deficiência no seu relacionamento paterno. Quando ela se converteu, ela começou a reunir com os irmãos teve que ajudá-la a chamar Deus de pai, porque ela tinha dificuldade, uma grande dificuldade, porque o conceito que ela tinha de pai era daquele monstro, daquele homem que provocou tantos maus tratos, que a feriu de maneira tão profunda. Aquilo estava no inconsciente dela. Então, quando se tratava da paternidade de Deus, ela tinha dificuldade. Mas entender a paternidade de Deus é uma das mais grandiosas terapias para a nossa alma. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos leva a chamar a Deus de Abba, de Paizinho. Essa palavra não é uma palavra qualquer, essa palavra ela traz significado à nossa vida, à nossa paternidade eterna, ao nosso pertencimento eterno. Essa palavra é a palavra que cura, que transforma. Quando você pode dizer para Deus Pai, na oração você não precisa chamá-lo de Deus e nem deve chamá-lo. Não estou sendo dogmático nisso, mas é importante que você entenda que a palavra Pai, ela cria laços profundos, ela destrava o relacionamento e ela nos dá liberdade, a certeza de que se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais Deus fará por nós. E seu amor é um amor extravagante. Seu amor é um amor que você não consegue mensurar. É isso que transforma as pessoas. Você não precisa mendigar o amor das pessoas, porque você sabe que é amado, é amada eternamente. É um amor que ele dura toda a eternidade. O mesmo amor que Deus tem pelo seu filho, Jesus, esse mesmo amor que Deus tributa ao seu filho, é o amor que ele tem por nós, é o amor que ele tem por você. Então você não pode tratar este amor de maneira banal. Mas muitos cristãos falham aí, porque a vida cristã para eles ainda é muito superficial. E essa superficialidade tem produzido uma igreja de religiosos e não de filhos. Irmãos, nós somos filhos. A igreja para Deus é uma comunidade de filhos. Filhos onde Ele, através das providências, através dos sofrimentos, através das circunstâncias, Ele está formando o caráter do seu filho. Quando nós olhamos os três pilares da revelação da Epístola aos Gálatas, lembra disso? Capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz assim: aprouve Deus, primeiro, revelar seu Filho em mim. O segundo pilar, Gálatas 2, 20, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E Gálatas 4, 19, o que Paulo vai dizer? Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, primeiro, Cristo é revelado. Deus vai revelando Cristo a nós. Ele revela Cristo na palavra. Ele revela Cristo na comunhão. Ele vai revelando Cristo. Ele revela Cristo na mesa. Ele revela o Espírito Santo de uma maneira misteriosa, grandiosa, inexplicável. É como se ele estivesse colocando a face de Cristo dentro de nós. De maneira como quando você o adora, quando você menciona ele, quando você fala com ele, parece que aquela face está colada na sua face. Parece que você já tem intimidade com a face dele. Isso é glorioso, irmãos. Isso é espiritual. Ele está revelando Cristo a nós. Meu irmão, minha irmã, você precisa checar. Você precisa se avaliar. Você precisa ver. Cristo está sendo revelado a você? Você saiu de um ano, já entrou em outro. Eu te pergunto, essa revelação de Cristo é crescente na sua vida? Porque se você não tem uma experiência crescente na revelação de Cristo, você está vulnerável. Se você não está tendo uma revelação crescente de Cristo, você não está caminhando para o alvo, você perdeu o alvo. Se você não está tendo uma revelação crescente de Cristo, então você está vivendo, não é uma espiritualidade cristã, você está vivendo uma religiosidade superficial. A revelação de Cristo tem que ser crescente. Paulo fala disso, irmãos. Lá no capítulo 3, no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, ele vai dizer isso. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. Essa palavra soberana, ela vem de um texto, de um termo, aliás, que fala de ascensional. Ascensional, vocação. A experiência de Cristo, ela é ascensional. Então, irmãos, depois ele vai dizer que Cristo é a sua vida, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Será que nós temos deixado Cristo viver a vida dele? Como é que eu sei que Cristo está vivendo sua vida em mim? Então você olha para um lado e você vê todos os seus erros. Você vê que você não é uma pessoa que sabe amar, você é uma pessoa que não sabe perdoar. Você sabe que esses defeitos estão escancarados na sua vida. Irmãos, nós nunca temos que massagear nossos defeitos. Você não pode olhar e dizer assim, eu tenho dificuldade de amar, mas eu sou assim mesmo. Nenhum cristão, onde Cristo está sendo formado, se conforma em não saber amar. Você vê que as virtudes que você deveria ter, você não tem como cristão. Você não tem paciência. Você não é longânimo. Você é muito rígido, você cobra as coisas na hora, você não tem paciência. Você é irado. Você exige demais das pessoas, cobra dela, esmaga ela. Sabe o que é isso, irmãos? É o Adão avivado dentro de você. Mas você olha para o outro lado e diz, Cristo não é assim. Aí você diz, Cristo, eu preciso da tua paciência. Eu preciso do amor com que me amas. Eu preciso da paciência que tu tens comigo. Eu preciso das tuas virtudes. Forma ela. Você tem que amar as virtudes de Cristo e deixar o Espírito Santo esculpi-la na sua vida. Aí como é que ele vai esculpir? Você está dormindo, sonhando que você está num paraíso. Nunca. Você vai viver uma crise terrível, onde você vai ter vontade de esmagar seu filho, sua esposa, seu esposo. Você está irado, você está para ponto de golpeá-lo com todas as espadas que tem na sua língua. E naquela hora o Espírito Santo vai dizer, não. Comece a se render. E você vai ver que vai ser difícil. Mas quando você conseguir exercer isto, mostra que existe uma experiência crescente de Cristo em você. Aí você vai dizer, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque nós podemos dizer isso aqui, irmãos. Eu posso dizer assim, irmãos, vamos dizer, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Bonito, vai ser um som lindo. Só eco, irmãos. Pode ser barulho de lata vazia. Isso não é coisa, não é chavão de retórica religiosa. Isso é experiência de vida. Isso é experiência crescente, não sou eu quem vivo. Isso é só você e Deus, é que sabe o quanto essa frase é vida em você. E por último, Cristo sendo formado em nós. Esta é a glória de todas as glórias. Cristo sendo formado em nós. De modo que quando nós estivermos lá naquela glória, Deus vai olhar para nós. Sabe o que ele vai ver? Cristo. Ele vai olhar para Cristo. Sabe quem ele vai ver? Nós. Cristo sendo formado em nós. Que lindo, irmãos. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela vida que nós podemos extrair da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é vida. Vem com a Tua Palavra, Senhor. Peleja contra nós. Um dia o Senhor pelejou contra Jacó e o Senhor prevaleceu. O Senhor, peleja, Deus, por essa... Peleja sobre a nossa vida, Deus. Peleja contra essa natureza que não se rende, que não converte, essa natureza cheia de tantos defeitos, essa natureza adâmica, cheia de ira, essa natureza que não perdoa, que não ama, essa natureza que não é longânima, que não é paciente, essa natureza que é dominada pelo ego, pela carne. Ah, Senhor, ajuda a Tua igreja nessa noite, Deus. Nós nos reunimos aqui por causa do Senhor. Então não deixe, ó Senhor, que nós Voltemos para os nossos lares, sem que a vida da Tua Palavra nos toque. Vem nos tocar com a vida e com o poder da Tua Palavra. Nós Te pedimos, neste sagrado nome que Tu exaltaste sobre todo nome, o nome do Teu Filho Jesus. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor.